Fala pessoal, começando agora mais um episódio do Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo nossas mães. Hoje, um tema um pouquinho diferente, um tema um pouquinho mais delicado, um tema aí mais voltado para você, pessoa que está com aquela dorzinha no coração e que não é infarto do miocárdio. Você que está na internet, conheceu aquela pessoa do sonho, se apaixonou e no final descobriu que era cilada. Internet tem dessas coisas, meus amigos. Você conhece uma pessoa, você se apaixona por essa pessoa, mas como tudo é muito dinâmico, às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado. Conosco mais uma vez aqui os professores Luiz Bino, Anthony Gama, Luísa Fatim e uma convidada extremamente especial hoje conosco também, professora Andréia Augé, advogada atuante na Europa por muito tempo, especialista em crimes digitais, especialmente crimes contra a mulher. Vai trazer aí com o seu conhecimento para prevenção, né, de condutas delituosas que possam ser cometidas na ânsia de se buscar um relacionamento. E aí, pessoal, como é que vocês estão? O que que vocês contam? Tudo bem com vocês?
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos ver aqui então o que que vai levar o selo Bino de cilada nos relacionamentos.
Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Para quem acompanhou o último episódio, eu consegui comer meu torresmo. Tudo ok? A saúde em dia. E hoje vamos tratar de um
Sorte
assunto
da Luísa.
delicado para. A Luísa está complicada. Um assunto delicado para vários, né? Relacionamento. Que hoje muitos se dão pela forma digital e tem algumas implicações. Vamos descobrir no episódio.
Oi, pessoal, eu queria dizer que eu não tenho nada a ver com esse torresmo e que se alguém ficou impedido de comer torresmo, ou seja lá que comida for, eu não tenho nada a ver com isso, né? Ema, 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 cada um com seus poemas. Retire isso, por favor, editor.
Tem
Nesse
sim.
episódio. Poema. Nesse episódio, a gente vai descobrir se Bauman está ou não está certo. Vivemos tempos líquidos no amor ou não?
Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Eu já sou super fã de vocês, então me sinto super lisonjeada por estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada.
Olha, para a gente é uma honra, André. A gente acompanha o trabalho dela no Instagram. Ela é excelente no trabalho que ela faz. A gente recomenda demais que vocês a sigam, tá? O perfil dela no Instagram é a Andrea Augé. Ela posta lá bastante coisa de direito digital, de direitos da mulher. Vale muito a pena acompanhar. E já sigam também a gente nas nossas redes sociais, gente. Arroba Prof. Rafael Chaia, arroba o Luiz Bino, arroba Lufatim e arroba antony.adv. A gente também tem o nosso perfil oficial do podcast, arroba control, underline, alt, underline, law. Vamos começar? É logo depois da vinheta. Que a internet sempre foi um meio de comunicação, a gente sabe, e que ela passou a ser muito mais interativa com o advento da banda larga, e a chegada da chamada internet social, internet 2.0, também não é novidade. A gente comentou bastante sobre isso no primeiro episódio do podcast, aquele quando tudo era mato. A gente falou sobre essa evolução. Obviamente que se popularizaram os mensageiros, os bate-papos. Começou com o Mirk, mais tarde foi o próprio ICQ, depois o MSN, o bate-papo do UOL. E as pessoas usavam aquilo realmente para interagir umas com as outras. E ali já começou mais ou menos um ambiente meio que de azaração. O bate-papo do UOL mesmo tinha várias salas temáticas e uma das salas temáticas era relacionamentos. Mas antes disso, a gente pode falar do Mirk um pouquinho. Quem de vocês aqui usou o Mirk?
Eu usava
Eu
muito
usei.
Mirk.
André usou, a Luiz usou. O Anthony tá com uma cara de meu Deus, o que é Mirk?
Eu
Mirk era o
comecei no
famoso.
WhatsApp, calma,
Mirk
eu sou
era o
bebê do Zap.
famoso Internet Relay Chat.
Que
Internet
sim,
Relay Chat era
começou
quase
no
como
WhatsApp.
conversar por um bloco de notas, de tão feio que era o aplicativo, mas era muito
Nossa.
útil.
Eu confesso que eu não usei o Mirk, eu só fiquei sabendo da existência. Eu
Olha
já
aí.
entrei na época que era o Messenger, MSN, e aí em diante. Daí eu comecei a ter. Mas bate-papo UOL eu conheci, naquela época não era nem UOL, era Terra, eu acho, se não me engano. Isso daí eu cheguei a conhecer.
Antes do Terra era Zaz.
Mas sem brincadeira, esse Mickey, eu de fato nunca ouvi falar, é totalmente fora da minha época. Mas Bate-Papo UOL, Terra, eram o Terra e o
Os
UOL a gente
provedores?
lembra porque eram os maiores.
Provedores, isso.
É, mas eu lembro que existiam outros provedores também. E eu acredito, não acho que não vai ter pesquisa, mas eu acredito que na época, talvez algumas pessoas tivessem o pensamento de que isso era a internet. Igual hoje em dia tem gente que acha que é o Facebook. Talvez na época é isso, porque você abria o navegador e ia direto para a página ou do Terra, ou do UOL, ou qualquer outro desses sites.
Eu posso denunciar a idade?
Fique à vontade.
Vamos
Mais uma
denunciar a
vez?
idade.
Principalmente se for a
Eu
idade
vou
da
denunciar
Luísa.
a idade e eu sei que a Luísa está comigo nessa. O filme You've Got Mail, do Tom Hanks com a Meg
Tom
Ryan,
Hanks.
que tinha como objeto central ali duas pessoas que se conheceram trocando e-mails da América Online. E ali meio que começou. São coisas da cultura pop que começaram a empurrar a população também para o chat, para querer buscar relacionamento na internet. E a gente viu esse movimento ganhar força na década de 90, início dos anos 2000. Tem uma outra coisa nesses bate-papos que hoje em dia não tem. Tinha muita margem para imaginação. Você não tinha fotos, vídeos, redes sociais para ficar vendo da pessoa. Era bate-papo, era conversa, 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 e no máximo trocava uma foto e a gente sempre escolhia a melhor foto, obviamente. Então sempre tinha uma margem ali para imaginação. Hoje o pessoal bota catálogo completo, né? No Tinder, no Instagram, no Facebook. Você vê até se a pessoa, sei lá, quando que nasceu, quando que não nasceu. Você vê foto da família, do futuro sogro, da futura sogra, sei lá.
É, eu gostei do que o Chay falou, né? Entrega um catálogo, é tipo um menu da pessoa.
É, mas vai fazer o quê?
Eu gostei disso que você falou antes, da questão da malícia, vamos assim dizer, né? Porque eu acredito, não tem como perguntar, né? Então, eu acredito que na época o pessoal não tinha conhecimento do poder da rede. Não conhecia de rotas de rede, não conhecia até onde você poderia chegar, o que você poderia fazer, o que você poderia invadir, quais dados você poderia manipular. Nada que envolva o potencial dano, tanto falando digitalmente, quanto fora. Você ter dados da pessoa, o que você poderia fazer na vida tendo uma gama de dados da pessoa, só coletando informações, coletando informações. Na época, eu acho que, assim, a malícia, a má-fé sempre existiu e acredito que na mesma proporção, mas para isso, que na época era inovador, vamos assim dizer, o pessoal ainda não sabia a profundidade. Então, fazia pequenos delitos, vamos assim dizer, coisas mais leves, que obviamente, como nós acompanhamos, está cada vez mais complexo, e hoje a grande maioria dos grandes golpes, vamos assim dizer, ocorrem de forma digital.
Dentro disso que você falou, eu posso dar um esclarecimento rápido. O chat nessa época, ele era tratado como um correio elegante com esteroides, filho. Ele era como um correio elegante. As pessoas trocavam mensagem numa boa, paqueravam, pronto. Realmente não tinha malícia. Eram raríssimos os casos assim de golpe que havia na época.
Não,
Ou se havia, não havia a luz do dia, né?
e até mesmo dentro da própria plataforma. Eu tenho certeza que a defesa do site, da hospedagem, não era grandes coisas. Mas na época ninguém queria derrubar, entrar no site, pegar o login, senha de todo mundo, fazer uma baita coleta de dados para começar a utilizar isso, descobrir coisas, aplicar golpes. Não se via na época, eu não lembro de nada a respeito referente a isso. Então, é totalmente diferente.
Até porque na época a questão de perfilamento, então de ciência de dados ou até de responsabilização por eventuais danos era muito incipiente, então tudo isso ainda estava rastejando, né?
Sim. Para quem não lembra, justamente como falamos no início, né, a internet 2.0 está bem no início da internet, está bem no início da socialização de nós usuários na internet.
Bem, internet 2.0 trouxe as redes sociais e as redes sociais trouxeram toda uma dinâmica para para o flerte, para paquera online, né? As pessoas passaram a ter mais fotos, as pessoas passaram a publicar vídeos, e com isso, com essa interatividade, também passou a mudar toda a dinâmica da forma como a gente começava a usar os nossos dados e compartilhar os nossos dados na internet, o que começou a levar também a alguns golpes, fraudes, que até hoje perpetuam, né?
Bom, a gente estava comentando sobre esse início de relacionamentos da internet, e é possível se lembrar de sites como os próprios chats que a gente comentou aqui, onde aquela interação que existia era, eu quero pegar, por exemplo, um tema, então eu vou entrar num bate-papo onde as pessoas falam sobre rock, e aí eu vou conversar sobre aquele tema. E aí você ia definindo a sua afinidade com aquela pessoa, né? Com quem você estava conversando, pessoa ou grupo de pessoas. Hoje você já tem redes sociais em que você já vê ali a foto da pessoa, o perfil, você já consegue ver até as características físicas da pessoa, se vão te agradar ou não. Os hobbies para ver se encaixam. E sem contar também que hoje a gente, numa rede social, você tem lá um mínimo ali, pelo menos 1.000 seguidores, vamos supor, né? Ou 1.000 pessoas que você segue. E dessas 1.000, vamos colocar que 100 pessoas te interessam. Então você tem, assim, muito mais opções, tanto de pessoas, né, para você se relacionar e você buscar um relacionamento, e você nem sabe muito bem, assim, a questão de afinidades. Então você vai muito, de fato, na aparência, o hobby que a pessoa tem, o que ela posta, se te convém ou não. E aí começa até a vir também alguns tipos de frustrações, né? Frustrações com aquela pessoa que você buscou ali o relacionamento.
Aproveitar um gancho aí que o Bino falou, como a gente tinha dito, no começo era tudo muito no chat. Então o pessoal usava realmente o bate-papo como um correio elegante. Mas depois o pessoal viu que isso tinha potencial e começaram a surgir sites específicos para isso. Um dos mais antigos é o parperfeito.com.br. Não estamos sendo patrocinados pelo Par Perfeito, mas se quiser patrocinar nós, a gente aceita. Mas o fato é que começaram a surgir páginas voltadas para esse tipo de serviço, voltadas a fazer com que as pessoas pudessem encontrar aquela cara metade que não encontram em lugares comuns, como um barzinho, um restaurante, etc.
A comunicação mediada pela tecnologia impacta sobremaneira o jeito como a gente se relaciona, né? E não só como nós nos relacionamos, porque isso não ocorre mais com uma conversa, com uma carta, com uma troca de olhares. Isso acontece com um clique, com adicionar, com excluir. São condutas totalmente diferentes.
Uma curtida,
né?
Na foto.
Isso, uma curtida na foto, você enviar um emoji de foguinho num story de alguém no Instagram. Enfim, são diversas condutas plurimas, né, que envolvem toda essa questão do romance, e da cyberintimidade. Mas isso também muda como a gente enxerga a traição, por exemplo. Então, tem estudos que demonstram que nos Estados Unidos, mais de 80% dos casais consideram imoral trair. Uma questão de 85%. Porém, entre os homens, de 25% a 40%, tem relações extraconjugais, e entre as mulheres esse número pode chegar até 25%. Todas relações com grandes chances de terem sido propagadas, iniciadas ou continuadas em razão da tecnologia. Então a gente tem esse conflito, né? A gente continua achando que é errado trair, só que a facilidade da traição devido à interação e à cyberintimidade é facilitada demais, as pessoas traem mais. Só que o nosso conceito de traição não mudou. Olha que interessante.
Pegando um gancho sobre o que a Luísa falou de traições, enquanto a gente, né, existe esse estudo que mostra que pessoas acham imoral, de fato, traições, a gente tem um site como Ashley Madison, que no Brasil é um dos sites que mais crescem em questão de... A gente tem o site como Ashley Madison, que o Brasil é um dos países em que o site mais cresce. Parece que em julho do ano passado foi feita uma pesquisa que durante a pandemia, no Brasil eram feitas 5 mil contas diárias. 5 mil contas por dia eram feitas no site, que é um site voltado para relacionamentos extraconjugais. Então, a gente pode falar que a ocasião faz o ladrão, né? É o que a Luísa estava falando. Falou assim, ainda que a gente, pessoas achem imoral, a facilidade que você tem dentro da internet, isso a gente está falando de uma rede social comum, tipo um Instagram, um Facebook, que você pode ter uma conversa ali, que vai conversando, de repente vira alguma coisa. Seja um relacionamento infiel ou não. Enquanto isso, tem redes sociais que se sustentam, de fato, da traição. Então, são dois mundos que vão se unindo ali, né? Querendo ou não, ainda que eu não ache certo, ah, eu vou fazer uma conta ali só para ver. Ah, vou só ver, fiquei curioso para ver o que tem naquele site, né? Então, são questões assim que a ocasião faz o ladrão, exatamente isso.
Depois do episódio, vamos até fazer uma enquete no Instagram. Para ser traição, tem que ser carnal? E eu vou até agitar vocês aqui. Quero saber a opinião de cada um. Vamos criar um cenário. Todos são casados e estão conversando de forma calorosa com alguém em uma rede social, mas nunca encontraram. Começar pelo Chaya. É traição ou não?
Eu acho que é. Eu acho que é, sabe? Porque eu acho que o relacionamento ele vai muito mais do que apenas a questão carnal. Eu acho que o relacionamento é uma questão de confiança. E aí entra também uma questão de sentimento. Você não sabe o quanto isso pode, de repente, magoar a pessoa ou não. Então, eu consideraria, sim, traição. Eu acho que traição virtual é traição, sim.
Vamos dar a opinião também da Andréia agora.
Para mim também, sem dúvidas. Até para mim, assim, o emoji do foguinho numa foto de uma outra menina. Para mim, isso já demonstra que ele está tendo interesse, seja ele no mundo online ou no virtual, ou no mundo online ou no real, para mim a intenção é a mesma, né? Então, existe um interesse que ele está demonstrando para uma outra mulher ou para uma outra pessoa que não sou eu. Então, para mim, ele já está ferindo a minha cumplicidade, tudo que um relacionamento precisa. Então, eu acho que hoje em dia, né, a gente não vive mais só no online ou só no mundo real. Os dois se misturam. Então, eu acho que não tem mais como a gente olhar a traição e pensar, traição foi apenas no mundo físico. Foi num bar e beijou uma outra menina. Hoje em dia, está tudo misturado, porque a nossa vida está misturada. Então, para mim, sim, com certeza seria traição.
E você levantou um ponto que eu acho fenomenal de discutir. A questão dos emojis. O peso que cada emoji tem para cada pessoa. Daqui a pouco eu vou até trazer de novo esse tema, porque é interessante de debater com o pessoal. E pode ter até respaldo jurídico, dependendo do que a pessoa está mandando de emoji.
Uhum.
E você, Bino? É cilada ou não?
Ah, com certeza. Com certeza. E eu posso falar porque eu realmente sou, né, casado. Então, se, meu amigo, é bom você pensar até no que você curte, não é assim não. Então, de fato, eu tenho até exemplos assim, de pessoas próximas que já chegaram até a questionar isso para mim. Você, você acha que, pô, eu tô só conversando, não aconteceu nada e tal. E você acha que é uma traição? E eu vou muito no que o Chaya falou. A relação, ela não é só a relação carnal, só estar aqui presente, não. O que você faz de uma forma escondida da pessoa, vamos colocar assim, é uma traição. Eu estou traindo a pessoa. Uma coisa que eu sempre coloquei isso muito na minha cabeça. Eu não traio uma pessoa, eu não traio a pessoa com quem eu estou. Eu traio o meu relacionamento. Sou eu e mais alguém. Então, isso é totalmente errado. Então, ainda que eu esteja conversando, vamos colocar assim, isso é uma forma assim, de traição, eu concordo.
Perfeito. Luísa?
Bom, eu acredito num relacionamento monogâmico, racional, romântico, baseado em troca, construção e compreensão. Então, para mim, não existe só infidelidade, existe deslealdade. E deslealdade cai naquilo que o Chaya falou, que é muito pior do que infidelidade, na minha concepção. Então, uma traição virtual, uma conversa, ainda que não seja finalizada, ainda que não seja no plano da execução, que fique só no plano de cogitação, você já está traindo seu relacionamento, como o Bino falou. Eu acho que é traição, sim.
A Andrea falou uma palavra aqui que eu acho que resume, cara. um relacionamento hoje, ele se baseia em cumplicidade. Você, as pessoas, é uma coisa que eu um pouco acho errado, sabe? Que é uma justificativa que eu ouço de muita gente que chega assim e fala: ah, mas eu só tô curtindo a foto, eu só tô seguindo o perfil, ah, só tô conversando. Cara, a quantidade de cara que eu conheço que é casado, que tem Tinder, por exemplo. Ah, mas é só para eu ficar curtindo foto e falando besteira. Eu não consigo deixar de pensar que isso não tem uma justificativa plausível para você fazer isso se você está dentro de um relacionamento.
Infelizmente, infelizmente, o que vem à minha mente é simplesmente está faltando a oportunidade para consumação. Não tem nem outra justificativa. Não,
a gente pode buscar, cara, você pode buscar N justificativas. Pode ser a crise da meia-idade para o cara continuar se sentindo o grande conquistador. É o cara que quer a diversão, mas a mulher é quem ele realmente ama. Cara, isso são justificativas vazias para, na minha opinião, justificar o injustificável. Eu acho que a questão da traição virtual ela é muito mais delicada do que a gente pensa. E não só no campo moral, que até agora a gente só discutiu no campo moral, mas também no campo jurídico. A gente já viu decisões judiciais em que troca de mensagens foi usada como base para divórcio litigioso. Então é preciso ter essa consciência que, mesmo juridicamente falando, uma simples troca de mensagens pode colocar o seu relacionamento a perder.
E uma coisa que, na minha opinião, não vai até tanto no além do moral, para mim pode ser até uma forma de violência. É, tu tá colocando tua parceira numa situação vexatória. Porque quando tu entra no Tinder, tá no relacionamento, as amigas solteiras dela, e tu tá numa cidade pequena, a repercussão que isso vai ter, isso te, é uma violência psicológica. Tu tá colocando a pessoa num estado extremamente vexatório, vergonhoso. E que ela não vai estar simplesmente aquele problema, né, conjugal de uma traição que antes ficava entre quatro paredes, agora não fica mais. Ainda mais está repercutindo numa cidade pequena, ou mesmo seja na tua comunidade, numa cidade grande. É a tua família que vai estar sabendo, teus amigos, coisas que antes a gente poderia deixar para resolver entre o casal. Então, se no momento que tu expõe isso, ah, eu vou entrar no Tinder só para ver, mas outras pessoas estão te vendo também, e tu está colocando tua parceira numa situação extremamente vergonhosa, né? E muitas vezes, se fosse contrário, não só não iria gostar, como iria tomar algumas atitudes violentas também. Então, eu acho que essa questão de traição, né, de entrar num aplicativo, pode parecer algo bem ingênuo, mas tem umas tem consequências muito grandes. Então, tem que ser bem pensado e as pessoas começarem a entender que tem consequências sim, né? Porque, eu estou numa crise de meia-idade, é tranquilo, estou pensando só na minha forma egoística, estou pensando só no meu prazer imediato, né? Mas não estou pensando tudo que aquela pessoa vai sofrer, aquela minha parceira, mãe dos meus filhos. Então, eu acho que hoje em dia a repercussão nunca mais fica num ambiente pequeno, né? A repercussão é sempre muito grande.
Isso aí sempre bate no princípio que eu sempre falo em live, em qualquer apresentação que eu tenho oportunidade. Sempre que você estiver fazendo algo virtualmente, não se esqueça. É a mesma coisa que você estiver fazendo isso no seu bairro, na sua cidade, na sua rua. A internet é só mais um meio de socialização. É a praça dos anos 1800, é a praça do século XXI. Então você não pode sair xingando, traindo, dando golpe. Porque é como se você estivesse fazendo isso na praça. Não te pegam na praça, vão te pegar na internet.
A linha que separa o, entre aspas, virtual do real é cada vez mais imperceptível. A gente não enxerga mais. Então, como você vai chegar assim, mas foi só na internet? Não é só na internet, meu amigo. Mas eu quero fazer uma provocação aí com um gancho, com uma coisa que o Bino falou, que eu achei sensacional, que ele falou que os aplicativos, eles permitem que você, inclusive, possa definir o perfil do parceiro que você está procurando. Ou seja, você começa a ter uma visão idealizada da pessoa que você acha que você merece encontrar, uma pessoa livre de defeitos, sendo que a gente sabe que relacionamento, na verdade, é uma troca. Os dois lados têm que ceder um pouco. Então, minha provocação acaba sendo essa. A tecnologia coisificou um pouco os relacionamentos?
Não só a tecnologia, mas a modernidade líquida, o capitalismo exacerbado, a objetificação do ser humano. O ser humano não é mais o que ele é o que ele consome. Isso não fui eu, não sou eu que estou dizendo, Bauman disse isso. Então, acredito que a tecnologia, a era Tinder, pré-Tinder e Tinder, hoje em dia a gente já está vivendo, felizmente, a era pós-Tinder, né? Criaram um terreno muito fértil para liquidificação dos relacionamentos. Então, é muito mais sobre acúmulo de experiências do que sobre você achar aquela pessoa para dividir com você uma vida de cumplicidade. Então, sim, de fato, os aplicativos foram construídos, né, projetados de modo a facilitar essa modernidade líquida mesmo, né? E a gente não pode, acredito que a André vai concordar comigo, o mundo do namoro online foi projetado por homens para possibilitar que o namoro online seja um espelhamento do que o namoro é no mundo do patriarcado. Então, somente agora, na era pós-Tinder, que algumas mulheres programadoras têm colocado a mão na massa para trazer um pouco de volta a empatia e o modo um pouco mais romântico de se relacionar, e isso tem refletido nos novos aplicativos que têm surgido. Por exemplo, aplicativos que não são só baseados em como a pessoa é fisicamente, mas sim, por exemplo, nos testes de personalidade dela. A gente tem aplicativos que têm surgido no mercado baseados no teste de personalidade de Myers-Briggs, por exemplo, que são 16 personalidades, então tem um perfilamento psicológico e os matches são sugeridos a partir disso. São aplicativos de relacionamento programados por mulheres. Então, não sei se a Andrea concorda, até a época do Tinder, a gente via muito essa facilitação do namoro fácil, só que não era bem um namoro, né? Era um match fácil, baseado na estética e no vou rolar o dedo para lá e para ver quem que aparece de mais bonito ou menos bonito.
Uma coisa muito interessante, eu esqueci o nome do aplicativo, mas eu vou tentar conseguir um nome, eu realmente não me recordo. Foi uma conversa com as minhas amigas, na Alemanha, um dos maiores aplicativos, pelo menos no Norte, não está sendo o Tinder, é um aplicativo que é programado por mulheres, e o homem, até para diminuir o assédio, porque no Tinder tem muito assédio. Então, os homens não podem abrir chat. É a mulher, os dois deram match, quem vai abrir, se a mulher estiver interessada, realmente rolou o match, ela está interessada mesmo, ela vai abrir o chat, justamente para diminuir uma das causas que rolava muito no Tinder, que era o assédio, né?
Isso é interessante, porque a gente começa a ver, então, como a Luísa falou mesmo, é uma abordagem diferenciada. A Luísa falou um negócio que eu achei bem legal, quando ela disse ali com relação à personalidade egoísta das pessoas no relacionamento, o que me lembrou uma passagem do Cybercultura, do Pierre Lévy. Que o Pierre Lévy, no livro Cybercultura, ele fala que um dos efeitos, infelizmente, que a gente vai identificar a longo prazo, que a gente acabou vendo acontecer mesmo, é que nessa era dos dados, com tanto direcionamento personalizado de conteúdo, colocando o usuário como centro da internet, ou seja, o Big Data vem te dar uma experiência personalizada com relação a tudo que você quer sempre, isso acaba estimulando um processo que o Pierre Lévy chama de hiperindividualização, ou seja, o usuário se colocando como um hiperindivíduo, ele no centro de tudo, o que faz a gente até concluir que ele só passa a se importar consigo mesmo. E aí a gente começa a entender um pouco essa questão do vou me cadastrar num aplicativo de relacionamento. Eu quero uma pessoa que case exatamente com as características que eu quero. Não pode... Às vezes o cara é... O homem é perfeito, é o príncipe encantado. Tem 1,60. Não tem a altura que eu quero. Ou às vezes a moça. A moça é a encarnação perfeita daquilo que o rapaz está procurando. Mas ai, fez artes, não se formou numa profissão que dá dinheiro. Não quero. Então, assim, cria-se obstáculos que são absolutamente superficiais. A gente vê aí uma geração superficial em relação a valores, em relação às pessoas, em relação até aos próprios relacionamentos. Alguns relacionamentos se tornam absolutamente voláteis. Eles evaporam, igual gasolina que você joga para cima. Não tem mais aquela coisa do começou a dar errado, vamos trabalhar para fazer dar certo. Não, começou a dar errado, aparta. Então a gente percebe que aquela palavrinha que a Andrea falou lá atrás, cumplicidade, meio que não está sendo uma constante nesses relacionamentos em tempos de amor tech. A gente percebe uma coisa muito superficial. O Tinder mesmo deixou de ser um aplicativo de relacionamento. E em 90% dos casos ele é usado para pegação. Tipo, quem eu vou pegar no final de semana? Vai para o Tinder. Você não está procurando alguém para se relacionar, você está procurando alguém para você pegar. Então a gente vê uma certa superficialidade, infelizmente.
É aquela questão até que você falou, a gente comentou de... É muita opção, vamos colocar assim. E o cara, ele já não... A pessoa, o casal, não vou falar o cara ou a mulher, mas tipo assim, o próprio casal muitas vezes não se esforça para tentar, né? Ao primeiro momento, ao primeiro impasse, à primeira discussão que tem ali, já fala assim, melhor já nem tentar, eu vou ficar aqui brigando, eu vou arrumar outro. Isso a gente está falando agora na nossa geração, que a gente está vivendo isso, mas o que eu fico imaginando é, e mais para frente, sabe? E quando você estiver precisando de ter alguém do seu lado, você precisa estar caminhando com alguém. Hoje você tem lá 30, 40 anos, já todo mundo bem de saúde, todo mundo com uma vitalidade boa, mas e quando você tiver 60, 70? Você vai estar sozinho, entendeu? E aí? Então, essa superficialidade que a gente trata hoje e falando sobre essas opções que a gente tem demais, que você não se esforça, a pessoa não se esforça. Então, isso é uma situação bem superficial, é isso que você falou.
É, se for pensar, cara, um terço dos casais, dos casamentos entre 2005 e 2012 nos Estados Unidos vieram dessas plataformas de namoro online. Será que esse um terço está fadado ao divórcio? Ou será que dentro desse um terço, os que não se divorciarem estarão presos num relacionamento sem a profundidade necessária para passar pelos eventuais momentos conturbados da vida de um casamento aos 15, 20 anos de relacionamento, o que a gente pode esperar disso? E se de 2005 a 2012 foi um terço dos casamentos, o que a gente pode esperar de 2022 até 2030? Os nossos filhos, muito provavelmente, vão casar com alguém que eles conheceram online. Se não conheceram, pelo menos interagiram, né? E assim, pensando como os adolescentes são quase que motivados a existirem a partir de suas interações online, da vida que eles têm online, isso de fato preocupante, né? A superficialidade dos relacionamentos. Porque o que não pode ser superficial na vida do ser humano é o relacionamento. Porque se tem algo que faz com que o ser humano passe por todas as dificuldades, é o fato de ter um vínculo duradouro, confiável com alguém que ele possa, né? Vem cá, tamo junto. Né? Porque nem todo mundo tem uma religião, nem todo mundo tem uma terapia, nem todo mundo tá com tudo certinho na vida, tudo em dia. Então, o relacionamento muitas vezes é o que segura as pontas do cara, né? Então, realmente é preocupante.
Eu não vou mentir para vocês que, pelo que o Bino falou ali, preocupante está a minha situação. Ele levantou que a pessoa, se ela tiver mal de saúde, na velhice, sozinha, tá ferrado. Pô, eu tô com 20. Minha saúde tá horrenda. E tô sozinho. Pô, gente. Será que eu vou
chegar... A coluna é de 60, né?
Eu vou fazer 41. O que você tá falando?
Não, você é o nosso ancião.
Eu sou caso perdido, então.
No sarcófago toda noite.
Não, você não é caso perdido, Chay. A gente tá na luta pelo amor de você. A procura do seu amor.
Nossa. Eu fui até na missa semana passada, eu coloquei...
Eu tirei a aliança do Santo Antônio no bolo ano passado. Tá a aliança
você
guardada
tá procurando,
até
né?
hoje. Mas Ei, eu, mas deixa, vamos, deixa, assim, a gente deixa brinca, eu... a gente fala sério, mas deixa eu só fazer uma observação rápida. É, a gente expõe aqui as nossas preocupações da superficialidade. Poxa, isso é óbvio. Mas não é só coisa ruim, pelo amor de Deus. Muitos casais se conhecem na internet e são super felizes. Dá certo. Eu acho que não existe segredo, não tem receita de bolo. Elas não fazem joguinho, sabe? Do tipo, ah, eu vou inventar aqui, não, eu vou mentir, ah, eu vou parecer ser... Não, são pessoas que jogam aberto desde o início e vão descobrindo os pontos... Mesmo com as diferenças, vão encontrando os pontos de convergência. E vão somando os pontos iguais, a ponto dos pontos iguais falarem mais alto do que as diferenças falam. O que é absolutamente saudável. É o que aconteceria se você encontrasse essa pessoa na faculdade, fazendo um curso, no mercado, sei lá. Então, assim, o que eu noto muitas vezes é que a superficialidade ela é o grande vilão, com certeza. Mas a gente não pode deixar de esquecer também que tem muita gente que se conhece pela internet, que é feliz, que está super bem, e que o que fez, não tem receita, mas o que fez foi simplesmente ser sincero. E começou a se prender nos pontos em comum. Aquele negócio de que os opostos se atraem é uma bruta da mentira, tá? Vamos deixar isso bem claro?
Na verdade, é passível de discussão. Já vi, eu não falo por mim, eu já vi casos que se completam as pessoas. A realidade é a seguinte, o ser humano tem que interagir e tem que se relacionar. Seja de forma virtual, de forma... física, tenha, assim, quando conhecer, né, de fato, ver que não é nenhum tipo de golpe, nem nada de gênero, dá uma chance, conheça, não fica preso no que está escrito, não fica preso na prévia, se chegou no ponto de conhecer, conheça de fato, viva aquele momento, mas só que no decorrer do episódio, é que eu não quis dar spoiler aqui, no decorrer do episódio nós vamos contar que esse caminho, às vezes, pode ter alguns problemas e algumas pessoas de má fé no meio.
Não, eu acho que o que a Luísa falou e o Rafael falaram, na minha opinião, o que falta, né, para chegar nisso que o Rafael falou? É disposição. Eu acho que a maioria das pessoas não estão dispostas a querer dar certo e os dois têm que querer. Por quê? A gente está num mundo que, hoje em dia, música no TikTok, as pessoas escutam 30 ou 60 segundos, vamos para a próxima. A gente está acostumado com Legião, eu, por exemplo, com Legião Urbana, 5 minutos, 6 minutos. Então, a gente tem uma paciência, né, uma disposição maior, a gente não tem o tédio. Eu acho que hoje em dia é muito fácil a gente cair no tédio. E um relacionamento nunca vai estar só aqui em cima, é a montanha russa. Então, tem que ser as duas pessoas dispostas a dar certo e saber que vai ter momentos muito, muito ruins e momentos incríveis. E se um já está no tédio ou não está tão disposto, porque é muito fácil. Eu vou terminar esse relacionamento, vou entrar no Tinder, vão ter mulheres visualmente mais atraentes, porque estão cheias de aplicativos e, né, no mundo online as pessoas são muito mais bonitas e interessantes. Porque não está falando um assunto que eu não gosto, não está me incomodando porque eu deixei o leite fora da geladeira. Então, o mundo online é muito mais interessante. Então, eu acredito que as pessoas estão faltando disposição de viver uma relação real. Porque o online é muito mais atraente.
Meu pai me dizia uma coisa. Você tem que encontrar alguém com quem você saiba conversar. Porque vai chegar uma idade na tua vida, meu filho, que vai ser a única coisa que você vai fazer. Vai ser conversar. É a pura verdade.
Sábio Chaia.
É a pura verdade.
É, complementando o que o Rafa falou, não acredito que os opostos se atraiam. Os dispostos se atraem. Já dizia a Fernanda Nitelli, do Teatro Mágico. E realmente, talvez essa objetividade... que é a grande característica das pessoas que têm relacionamentos que deram certo, oriundos de aplicativos de namoro online, seja justamente esse grande diferencial. Ou seja, tá tudo tão rápido, a gente não tem tempo de falhar. Então, deixa eu já deixar as cartas na mesa e te falar o que que eu quero e o que eu estou pretendendo, porque se der match com o que eu estou pretendendo, a gente pode se conhecer. E aí vai embora. Porque a gente não tem, às vezes, tanta liberdade ou ousadia de colocar as cartas na mesa num encontro, real, mas talvez protegida por uma cortina de fumaça, que talvez seja, né, o chat na internet, as pessoas tenham mais liberdade de dizer: ó, não, eu quero alguém que não fume, que tenha 1,70, que seja formado em engenharia e que goste de cachorros, né? E tá tudo bem. Se você tem um match para isso, tá tudo bem. E os aplicativos mesmo têm, evoluído nesse sentido, né? Não só de serem mais criteriosos, tanto a partir de algoritmos, quanto a partir de perfis psicológicos, né? E assim, na questão da proteção também dos seus indivíduos. Tem um aplicativo gringo que chama Bear. O Bear é o seguinte: ele não permite que homens enviem fotos de pênis para as mulheres. A foto fica manchada. Porque era um grande problema que a desenvolvedora do aplicativo quis sanar. Então, o aplicativo não permite. E ele usa a inteligência artificial para evitar que as pessoas finjam que são outras ao entrarem na plataforma. Então, se o aplicativo, a partir de inteligência artificial, perceber que aquele cara não é quem ele diz ser, ele recebe uma notificação para, em até 12 horas, aparecer online, mandar uma foto, um vídeo do lado da carteira de motorista dele ou do passaporte. Então, assim, a proteção, o espectro de proteção das mulheres e das pessoas como um todo, né, fica mais aumentada. Então, assim, os próprios aplicativos estão evoluindo, né? Isso é uma coisa bacana.
Com toda essa facilidade para conhecer pessoas, obviamente que o olho de quem pratica golpes online ia crescer bastante. E a gente viu muitos golpes sendo aplicados nos últimos tempos. Golpes, inclusive, com nomes bem curiosos. Catfish, golpe da novinha, personificação. O Bino até mandou para a gente uma situação, no mínimo, bizarra, que pegaram as fotos de um cara, usaram um aplicativo para converter em uma moça e fizeram um perfil falso, é isso mesmo?
Pego aqueles aplicativos que usam filtro, que mudam, né, de mulher para homem, de homem para mulher. E eu achei engraçado esse vídeo que o rapaz ele falou assim: cara, meu amigo acabou de ter um match aqui no Tinder e a pessoa é muito parecida comigo. E eu fui ver, são minhas fotos. E tipo, é engraçado o vídeo. Ele vai mostrando as fotos que fizeram, que pegou a foto do Instagram dele, transformou naquele filtro para virar uma mulher, uma menina, e tava lá, uma menina no Tinder, e não era ele, claro.
Isso é para golpe da novinha, certeza absoluta. André, você quer explicar para a gente o que é esse golpe da novinha?
Bom, é uma forma, né, de sextorção. Então, a maioria dos golpistas não são mulheres e muito menos novinhas. Normalmente são presidiários, né? E eles procuram normalmente homens que sejam casados, né? E mandam lá procuram pelas redes sociais, seja Facebook, Instagram, e começam já a, em seguida, né, a enviar umas mensagens super picantes e ganhar confiança muito rápido. Então, eles já agem assim, muito provocativos. Então, aí já é para desconfiar, né? Nada vem, nenhuma mulher dos teus sonhos vai chegar da noite para o dia te falando: oi, vamos trocar o nudes? Né? Normalmente as pessoas vão querer conversar um pouco antes. E normalmente esses golpistas mesmo, eles já começam enviando umas fotos, não é de nudez, é: ah, tô aqui vendo televisão, aí bota umas pernas sensuais, tô tomando um drink. E começa a ganhar a confiança daquela pessoa. E normalmente são homens casados, então assim, eles não querem que aquela conversa ou aquelas trocas de mensagens tenham um vazamento. E começam a ganhar realmente confiança, e uns 3, 4 dias tem aquele relacionamento que parece que é de anos, né? Tu conta todos os seus segredos, tu abre teu coração, e aquela pessoa é tudo que tu sempre sonhou. E depois, né, que o golpista já ganha a confiança da vítima, e aí ele já enviou muitas fotos, já enviou muitas conversas picantes, e vai dar mais ou menos uma semana, nunca passa muito disso, é muito rápido realmente. E eles mandam uma mensagem, normalmente eles somem, né, a pessoa some, né, a mulher maravilhosa some, e dá uns 2 dias, volta ou um delegado, um falso delegado, e uma coisa que faz realmente ter credibilidade, assim, não é um falso delegado te mandando mensagem com erro de português, é realmente, às vezes até cria um perfil fake dentro da Polícia Federal, com nomes, né? Eles procuram nomes de policiais federais, de delegados, se apresentam como tal, com tudo muito verossímil, tu realmente te induz, não importa sua escolaridade ou ser uma pessoa mais velha, né, que não conhece tanta internet, te faz acreditar que realmente aquilo dali pode ser possível, e diz que é uma adolescente, né, menor de 18 anos, geralmente eles falam que é adolescente, nunca criança, mas isso já é considerado crime, né? Trocar foto de nudez, né? Cai no estatuto da criança e do adolescente. E nesse momento o homem se apavora, né? Meu Deus, estou trocando mensagens, né, com uma menor de idade e eu vou ser preso por isso. E a mãe da menina, a falsa mãe, bloqueia ele de tudo, faz ele sumir tudo, e aí entram em contato esses falsos delegados. Ou eles pedem dinheiro, falando que não vou denunciar se tu me depositar um dinheiro em tantos dias. E como o desespero é muito grande, realmente as pessoas acabam até fazendo empréstimos, porque não querem nem ir na delegacia prestar queixa, né? Porque o que eles querem é que essa história fique no anonimato. Então eles têm muito medo, né? A vítima tem muito medo da repercussão do crime. E isso torna um golpe muito fácil de tu não ser pego, né? Porque a vítima pode estar em dúvida. Ah, isso aconteceu ou não? Né? Será que isso é um golpe ou não é?
E aí, o cara não
Mas
quer pagar para ver.
tu não vai pagar o preço para ver. Então, tu prefere pagar, as pessoas fazem empréstimos, né? Eu até fiz um post esses dias. Eu nunca tinha recebido tantas mensagens, né, no via direct, de pessoas que realmente caíram e que não contaram para ninguém. E não que eles não soubessem que isso é crime, ou eles só queriam, como eles trocaram aquela mensagem de nudez, eles tinham medo, porque as fotos realmente existiram, seja com a maior de idade ou não. Então, se esse conteúdo vaza para as famílias, né, vaza, hoje em dia um vazamento de foto íntima, tudo bem que isso tem consequências, mas a repercussão vai te causar um mal tão grande que tu só quer que esse tipo, né, de sextorção fique realmente silenciado, calado. Então é um golpe que vale muito a pena para os golpistas.
Bom, deixa eu pegar então, aproveitando que você falou sobre isso, eu posso relatar que eu acompanhei um caso desse em 2020, durante as eleições. A gente acabou orientando, a gente foi advogar até para um pré-candidato de uma cidade do interior, que ele realmente caiu nesse golpe. E o modus operandi foi exatamente esse. A pessoa começou a conversar com ele, mandando foto, conversa vai, conversa vem, e ele mandou fotos para ela também. E aí, e culminou de, acho que nem imaginaram que talvez ele sairia candidato, algo assim, mas ele já era uma pessoa pública da cidade. Culminou de ele estar perto das eleições, ele querendo ser pré-candidato na cidade aqui do interior. E aí veio muito, igual, muito idêntico ao que você falou, André. Chegou um falso delegado, passou o nome, tudo. E um BO, um boletim de ocorrência pronto, entendeu? E falando assim: olha, a família tá aqui, eu sei, e eu achei engraçado até a conversa do falso delegado, falando: olha, gente, eu sei como que é essa situação, a menina realmente não parece ser menor de idade e tal, mas a família tá aqui relatando: se você depositar R$ 8.000 na conta da família, a família vai desistir de fazer o boletim, né? De tocar o negócio para frente, entrar com esse processo. E aí o cara veio pra gente, falou: nossa, tô desesperado, não sei o que eu faço, tal. Daí por estar atuando na área, né, de ter mais contato com o direito digital, você consegue perceber alguns modos de golpes, né? Fala assim, cara, esse, você vai, joga o boletim de ocorrência, você pesquisa, você, pô, eu era lá de Santa Catarina, a gente tá no Mato Grosso do Sul. Aí você vai, começa a fazer uns contatos, porque você, como advogado, você não tá tão nervoso quanto, né, a vítima. Então, você consegue ter mais clareza e verificar que é um golpe. E a gente orientou, falou, cara, isso aqui é um golpe, é assim, assim. Mas ele chegou a desistir de ser candidato à época, porque ele ficou com medo de realmente as fotos, né, vazarem, porque o cara é pai de família e tal. Então ele ficou com medo de sair candidato por conta disso. Falou, poxa, pode ser que eu não pague aqui o golpe, não vou, né, cair nessa extorsão. Mas e se eu sair candidato, esse pessoal do golpe começa a divulgar minhas fotos e vão pedir mais dinheiro ainda depois. Então, ele desistiu da candidatura dele por conta disso. Então, é realmente o que você falou. A pessoa, ela desiste de levar a situação para frente, de às vezes, entrar com um boletim de ocorrência contra esse golpe, porque o fato existiu. Eu mandei fotos para a pessoa, entendeu? Ainda que não seja uma pessoa verdadeira, ainda que não seja uma menina, ainda que não seja uma menor de idade, é alguém que está lá no presídio rindo da cara da pessoa, entendeu? Mas ele caiu no golpe, ele realmente trocou aquelas fotos e para ele não é interessante manter aquela situação para frente.
Um outro golpe muito comum e que ganhou bastante notoriedade por conta de um documentário lançado há pouco tempo pela Netflix, O Golpista do Tinder, né? É o catfish, que é o estelionato sentimental. Já é o inverso, é o outro lado da moeda, né? Agora, o golpista, ele mira mulheres, muitas vezes viúvas, sozinhas, e ganha a confiança delas, envolve-as em uma trama de sedução, vamos colocar assim. É estelionato sentimental porque ele literalmente brinca com o sentimento das vítimas. E quando ele chega num ponto tal que ele já ganhou a confiança das vítimas, ele começa a pedir transferência, bota para pagar as contas dele e por aí vai. Vocês assistiram esse documentário? O que vocês acharam?
Fabuloso, vale a pena. Eu assisti o documentário, achei fabuloso, vale a pena assistir. O documentário conta um pouco do modus operandi do Simon Levayev, que, claro, esse não é o verdadeiro nome dele, mas que criou praticamente um esquema Ponzi, e ele vivia uma vida bilionária às custas de várias mulheres ao redor do mundo. Então, enquanto ele estava criando vínculo emocional com uma mulher, com outra, que ele já tinha um vínculo emocional um pouco mais avançado, ele já começava a pedir favores financeiros, pedindo pagamentos de contas, pedindo que as mulheres fizessem empréstimos, tudo para manter a vida bilionária que ele gostava de ostentar nas redes sociais. O documentário é muito bom e vale a pena assistir. Tem um outro que eu não vi ainda, mas está sendo recomendado, que é da mesma natureza, que é Desvendando Ana, alguma coisa
criando,
assim.
Criando Ana.
Criando Acho Ana, é. É uma mulher que finge que é bilionária e aí, enfim, os amigos vão desvendando nesse documentário qual que é o modus operandi dela. Vamos ficar de olho. Acho que vai ser bom também.
Uma coisa que eu achei interessante nesse documentário do Golpista do Tinder é que, assim, antes de eu assistir, você vê ali alguns comentários na internet e muita gente falando assim, não, porque essas mulheres foram todas interesseiras e tal, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, porque se você percebe ali no modus operandi do cara, ele se mostrava um cara bilionário, ele se mostrava um cara com dinheiro. Então, se ele está no relacionamento, ainda que fosse de amizade, que a história em si fala de um dos relacionamentos que é uma amizade, a pessoa se sente à vontade e fala assim, pô, o cara ostenta gastando 70, 80 mil dólares numa noite. O que é 30 mil dólares aqui que eu vou emprestar para ele? Entendeu? Então, o próprio estilo de vida do cara te faz confiar de que, pô, se fosse meu amigo e eu tivesse, o cara, pô, me levou para uma festa e tal, te deu bastante confiança e você fala, pô, eu tenho condições de ajudar, ou então, eu vou fazer um empréstimo porque daqui uma semana o cara vai ter de volta para me pagar, entendeu? Então, é confiança. Foi muito o golpe dele, pelo que eu percebi, é muito baseado em ganhar a confiança da pessoa. Ele ganha a confiança da pessoa, entendeu? E aí ele consegue aplicar o golpe. Tudo baseado na confiança.
É um golpe muito bem elaborado, baseado na confiança, mas também nas aparências. Porque ele mostrou ser normal, ser fácil para ele. E não só nele, o golpista. Ele demonstra ter uma vida fixa, muito boa e num nível elevadíssimo, mas sempre algo tem que ocorrer que tira isso do padrão. Quando ocorre esse fato, ele começa a pedir ajuda para a pessoa. Ajuda é o golpe.
O exemplo do documentário do Netflix mostra a vida de um milionário. Mas esse modus operandi, ele é de qualquer golpista, né, que vai aplicar o golpe do amor, né, esse daí é um estelionato sentimental. Então, o dele, claro, era uma repercussão, né, de, eu viajava de jatinho, então, assim, a mulher fazia um empréstimo porque achava que realmente, mas não quer dizer que para ser, né, vítima desse golpe ou para o golpista ser um golpista, que tenha que ser do mesmo nível, de uma vida de milionário, né? No Brasil, a gente tem diversos casos e que as mulheres fazem empréstimo, mas é ou pega tudo que tinha, né, e empresta, porque o modus operandi é justamente esse. Ele ganha a confiança através do afeto, né? E ele nunca demonstra estar com dificuldade financeira. Então a pessoa pensa, ele não quer nada de mim. Então, assim, no início ele vai te pagar um jantar, né? Não precisa ser igual o de, né, uma viagem de jatinho, pode ser um McDonald's, mas tu está se sentindo ali super amada, alguém realmente está sendo te escutando. E até uma das maiores dificuldades para a vítima não é nem a perder o dinheiro, é a dor de tu ter sido, daquilo tudo ser fake, né? De tu pensar, ele, tudo que ele me falou é realmente fake. Então a dor nesse golpe, e até no próprio documentário isso fica muito evidente, que elas falam claramente isso. Me dói, né? Tá pagando um empréstimo que a realidade delas é até hoje, elas estão, né, endividadas e ele vivendo uma vida de luxo, né? Isso é muito revoltante. Bom, agora sim, é spoiler. Então, eles realmente conseguem fazer a pessoa se apaixonar e nem cogitar de ser um golpe, porque aquela pessoa sempre me deu tudo, sempre pagou tudo para mim, ele não precisa do meu dinheiro. E quando a pessoa está envolvida ali, ela realmente não consegue perceber que aquilo é falso, ou mesmo conhecendo, né, que existe esses golpes, a gente acha que não vai acontecer com a gente, que aquele relacionamento realmente é real, porque aquele afeto realmente é real. E uma das coisas mais interessantes que eu vi de efeito do, e isso eu podia comprovar até nos meus próprios posts. Eu fiz um post sobre o golpe da novinha e sobre o golpista do Tinder. As mensagens, se vocês forem olhar nos comentários, tá? Do golpista do Tinder, o que xingam as vítimas, culpabilizam as vítimas. E agora, olhem, e aí as vítimas são mulheres. Agora, se forem olhar os comentários do golpe da novinha, que as vítimas são homens, a culpabilização não é da vítima. Então, ficou muito claro para mim, assim, o que eu já falava na teoria, o que eu falava nas minhas aulas. Eu não precisei mais de nenhum estudo, tá ali na minha cara, tá ali na cara de todo mundo. É só abrir os comentários. Primeiro que o do golpe da novinha tem pouquíssimos likes e tem muito encaminhamento. Eu acho que tem 80 likes e mais de 300 encaminhamentos. Então as pessoas, está chegando nas pessoas e elas não querem curtir, elas não querem comentar e muito menos julgar as vítimas. Realmente foi uma grande repercussão o meu post do golpista do Tinder, além da vítima ser vítima, estar pagando tanto a perda sentimental, patrimonial, tu vai ser julgado pela sociedade, né? Então, quando eu falo que, além dos números, né, dizendo que a mulher é uma das maiores vítimas de crimes na internet, a própria sociedade consegue compreender mais com um olhar mais afetuoso quando a vítima é um homem do que uma mulher. A repercussão ficou tanto é visível assim de ver o quanto que ele conseguiu através do documentário crescer. Se eu não me engano, em 24 horas de documentário, ele estava ganhando milhões de seguidores por hora, né? Enquanto elas eram ridicularizadas.
Algo que também chamou muito minha atenção nesse documentário da Netflix é o nível de engenhosidade do golpe. Claro que em proporções astronômicas, porque no caso ali ele era um bilionário e fingia levar uma vida de luxo, quando na verdade a grande maioria dos golpes é em proporções menores. Mas o nível de sagacidade e de manipulação que o golpista exercia a partir de informações dadas pelas próprias vítimas. Então, por exemplo, uma delas tinha tido uma experiência negativa com sequestro ou com violência, alguma coisa assim. E ele usava isso para deixá-la cada vez mais nervosa e preocupada, achando que ele estava em risco, sabendo que isso apertava um botãozinho nela, sabe? Então, ele colhia informações da vítima e ele sabia como manipular cada uma das vítimas, colocando esse contexto todo dentro da história que ele montou, porque essa história de sou um bilionário e minha vida está em risco porque os meus inimigos querem me pegar, então por enquanto eu não posso acessar minhas contas, você tem que pagar algumas coisas para mim, fazer empréstimos e me emprestar um cartão de crédito. Essa era a macro história. Dentro dessa história, ele criava cenários se aproveitando de informações dadas pelas próprias vítimas.
Bem, golpe tá aí. Cai quem quer, como diz a máxima, né? Mas não é bem assim, cai quem quer. Os golpistas, eles são muito sofisticados na forma como eles
Cardiosos.
envolvem as vítimas. Então, eles têm um bom papo, eles são bons de lábia, mas tem algumas coisinhas que dá para fazer para prevenir, né? O que que dá para fazer para evitar esses casos, na opinião de vocês?
Bem, vamos levar em consideração que a grande maioria desses golpes ocorrem de forma virtual na internet. Então, levantar que é aquela questão básica, né, pessoal? Ter sempre dúvida. Vou até usar um termo aqui da governança corporativa, mas que vale a pena para tudo na nossa vida, o due diligence, ou seja, pesquise com quem a pessoa se envolve, vai atrás, vê. Não precisa ser nada extremamente pesado, mas o básico fala, pô, se a pessoa se colocou que trabalha ali. Vou dar o um exemplo do golpista do Tinder. Ele se colocou como um bilionário de uma empresa de diamante, algo do gênero. Confirma a informação, todo mundo vai conhecer o cara. Ali já evitava esse golpe na hora. Então vamos partir do básico. Cheque as informações, cheque os dados, nada muito pesado, básico. Às vezes no básico, às vezes na conversa, porque o golpista ele é ardiloso, mas ele tem um roteiro. Qualquer coisa que você tire ele desse roteiro, ele entra em choque. A partir do momento que ele entra em choque, você consegue perceber, você consegue tirar. Então, uma pergunta que ele está esperando, uma dificuldade. Esses pontos são pontos bons e fáceis de você fazer, que você não precisa de nenhuma ferramenta extra ou técnica. Simplesmente ali na sua análise, no seu usar do dia a dia, seja do aplicativo, seja na conversa.
Seguindo o que o Anthony falou, a máxima é desconfiar sempre, né? Você não pode sair mandando fotos porque você está conversando e ganhou uma confiança. Isso falando de fotos, né? Por exemplo, no golpe da novinha, ou ainda até mesmo quando a gente fala aqui de pornografia de vingança, né? Também pode acontecer. Então, a gente tem que sempre desconfiar, não pode sair abrindo tanto a sua vida quanto a sua intimidade para qualquer pessoa, entendeu? E fazer a due diligence que o Anthony falou, que é pesquisar o nome, pesquisar a família, joga o sobrenome da pessoa na internet e pesquisa. Outro ponto também importante, muitas vezes a pessoa utiliza fotos para se fazer passar por outra pessoa, né? Pesquisa a imagem. Você tem como pegar o Google Lens lá, o Google de imagens, e fazer a pesquisa da imagem da pessoa para ver se aquela foto de fato é uma foto real ou não, se é uma foto que foi montada ou não, entendeu? E às vezes você está achando que você está conversando com uma pessoa exclusiva e na verdade ela é só uma foto que muita gente usa como fake no mundo inteiro, ao redor do mundo. Então, pesquisar fotos, fazer desconfiar sempre e não abrir sua intimidade assim de forma fácil para qualquer pessoa.
O Bino deu a dica que eu ia dar, jogar as imagens no Google Imagens. É uma coisa
eu também
super
ia dar.
Simples de fazer.
Deixa eu até voltar mais um que eu até lembrei. Até uma coisa que me veio à mente aqui agora, que é importante também. Dê tempo ao tempo, dê tempo da coisa acontecer, não apressa nada, porque os golpes, o golpista ele é imediatista. Ele quer quanto antes receber de você para ele já dar o golpe em outro, porque ele está sempre na corda bamba ali. Então, se você estiver tendo um relacionamento mesmo, algo, vai no seu tempo, não deixa cair na aceleração do outro. Sente, curte, vai no, na velocidade que tem que ir. Porque muitas vezes você escapa no golpe simplesmente fazendo isso. Ele perde o interesse por conta do imediatismo que ele precisa.
E também tem um exemplo que eu gosto muito de dar para ficar bem didático, né? Com um crime que está todo mundo já acostumado, que é roubo, né? Ah, a culpa é do ladrão, vamos supor assim, né? Porém, se o meu celular estiver dentro da bolsa, guardadinho, a chance de eu ser assaltada diminui do que eu estar com o celular aqui na rua. Então, a mesma coisa na internet. Já faz parte da cultura, né? Enviar uma foto de nudez, uma foto mais sexy para uma pessoa que tu tem confiança. Isso ninguém está recriminando, isso é totalmente permitido, né? Porém, tome cuidado em quem confie, né? Se conhecer uma pessoa por um aplicativo, que legal, pode dar muito certo, né? Mas tome precauções, não vá dando todas as tuas informações, falando toda a tua vida, e uma forma assim, ah, vou trocar foto. Pede para ver, pede para ligar pela câmera um pouquinho, né? Vai ganhando a confiança, foi muito o que o Anthony falou, vai um pouquinho, a paixão, né? Pode realmente, a pessoa tá falando tudo que tu sempre realmente quis ouvir, tudo que tu realmente sonhou, mas algo tão rápido assim, desconfie, né? Nada é tão perfeito assim, né? A pessoa que tá 24 horas só querendo te cuidar, só querendo te deixar feliz em 2, 3 dias e já pedindo para tu enviar tantas coisas, ou dinheiro, ou uma foto de nudez, tenta marcar um encontro presencial, né? Se tá tão bacana assim, tenta encontrar de uma forma segura também, né? Porque pode ser muito bacana um relacionamento digital, né? Um relacionamento que tu vai conhecer através de um aplicativo. A gente não tá recriminando isso, né? A gente tá dando aqui as ferramentas para usarem bem e de forma segura, né? Porque todo dia, acho que todos nós aqui, vem muitos casos para nós de vítimas, né? Então, a gente está aqui falando para tomarem cuidado e que realmente não existe uma regra que a gente possa aqui dar e dizer, vocês se fizerem esse passo a passo não vão ser vítimas, mas vai diminuir bastante a chance de cair num golpe.
Confiar desconfiando. É confiar desconfiando, não tem jeito.
Tempo ao tempo, devagarinho.
É isso aí, pessoal. Tem coisa pra caramba acontecendo na internet. Todo mundo quer encontrar a tampa da sua panela, todo mundo quer encontrar a metade da sua laranja, sua alma gêmea. Mas a gente tem que saber também que, infelizmente, a superficialidade que a velocidade das comunicações eletrônicas traz, associado aí um pouco com golpistas e gente de má fé, acabam criando aí algumas barreiras, infelizmente, para a confiança e para as oportunidades da felicidade alheia. O que a gente pode sempre dizer é que deixa a vida rolar, deixa acontecer. A gente nunca sabe quando as vão acontecer como tem de ser. A gente muitas vezes tenta planejar demais e quando a gente menos pensa é que as coisas acontecem. Eu viajei um pouco, mas tudo bem. O negócio é vocês confiarem desconfiando, é vocês tomarem cuidado aí com as pessoas de má fé, resguardarem um pouco a privacidade de vocês, não se exporem tanto e tentar enxergar as pessoas um pouco além daquilo que aparece nas redes sociais. A gente também não pode esquecer que as redes sociais, elas são muito um parecer ser, muito mais do que necessariamente ser. Então é isso aí, o que vocês querem dizer aí para fechar? Alguém quer encerrar das suas últimas palavras?
Eu queria agradecer vocês por esse convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu admiro muito o trabalho de todos vocês. Não é só porque eu estou aqui mesmo, mas muito, muito obrigado pelo convite. Eu parabenizo vocês pelo trabalho. O podcast está incrível e é um prazer ser uma convidada de vocês. Muito obrigada.
Poxa, a gente fica super feliz de você ter vindo, viu? Brigadão de verdade, André. A gente agradece de coração.
É, exatamente. Seu trabalho também é assim fascinante para todos que acompanham. E ter você aqui conosco engrandece muito, né, o tema, o debate, e muito obrigado mesmo. Pode guardar na sua agenda, que com certeza a gente chama mais vezes.
Foi um imenso
Podem
prazer
chamar,
esse.
viu? Ah,
Não,
desculpa.
mas vamos sim. A gente tem um grupo aí de sócios já do podcast, você já vai entrar nele logo, logo.
É um imenso prazer tê-lo aqui. E eu deixo até o convite para os nossos ouvintes acessem o Instagram da doutora Andrea, vai estar no, na descrição do episódio. Ela tem conteúdos frequentes, diários, e ela traz de uma forma tão simples, tão fácil, que você vai conseguir entender. São casos que podem estar acontecendo com você, com algum conhecido. E eu deixo até a mensagem: não tenha medo de ir atrás de um profissional especializado. Porque um profissional, como por exemplo, da competência da doutora Andrea, vai conseguir da melhor forma te trazer o resultado esperado, porque são casos delicados, são casos que tratam de saúde mental,
Mexe
questões
com
emocionais
autoestima.
da pessoa, traumas. Então é muito importante você ter um profissional competente ao seu lado. E eu deixo também essa mensagem para você não ter medo de se relacionar de aplicativos. Se jogue, vamos assim dizer, mas sempre com cautela, como qualquer outra coisa que você vai fazer na vida. Você vai para uma balada, você vai ter seus cuidados antes de interagir com alguém e tudo mais. No aplicativo, a mesma coisa. E caso dê errado, sempre tente, confie em quem é bom naquilo, porque a pessoa é bom não é à toa, a pessoa sabe o que fazer.
O que o Anthony falou é muito importante, não ter medo de procurar uma ajuda especializada, né? Porque o advogado ou o delegado, mesmo que tu não queira prestar queixa, mesmo que tu não queira se expor, é bom falar com alguém que te passe confiança, que tu sinta que tem domínio sobre o assunto e vá te dar as opções. Não que a pessoa vai exigir que isso seja tornado público ou que tu tenha que dar uma continuidade, né? Ir na delegacia, prestar uma queixa, mas converse com alguém que possa te dar um suporte, tanto jurídico quanto psicológico.
Com certeza, isso é de extrema importância, o que a Andrea disse sobre o suporte técnico especializado. Hoje em dia, muitas delegacias das mulheres no Brasil têm toda a estrutura para atendimento psicológico das mulheres vítimas de golpes na internet, de pornografia de vingança, etc. Então, nada como ouvir de quem mexe com isso todo dia qual a orientação mais adequada. Então, não custa nada ouvir, né? Ninguém vai obrigar a vítima a tomar alguma atitude que ela não queira, mas um esclarecimento é fundamental. E para encerrar, Andréia, muito obrigada. É uma honra para a gente ter você aqui. Seu trabalho, principalmente na defesa dos direitos das mulheres, é incrível, uma inspiração. E eu aqui, representando a bancada feminina do podcast, me sinto muito feliz de ter você aqui, que seu exemplo inspire muitas e muitas e muitas outras advogadas por esse Brasilzão afora. Muito obrigada.
É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Contra o Outlaw. Agradecemos aí demais a audiência de todos. Aproveitando aqui esse fechamento para mandar os nossos já tradicionais abraços. Tradicional de um episódio só, mas tudo bem, né? Mandar um abraço aí para o Matheus Melo, de Tararé, ouve sempre a gente. Mandar um abraço também para o Robson Gomes, de Brasília, também está sempre ligado no podcast. Matheus Cami, outro que também está sempre acompanhando. Então, muito obrigado aí, viu, pessoal, pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba prof. Rafael Chaia, arroba o Luiz Bino, arroba antony.adv e arroba lufatim. Sigam também o perfil da nossa convidada, arroba aandreaaugé, sem o acento no E, tá, gente? E sigam também o perfil do podcast, arroba contra_out_law. tudo isso no Instagram, tá? Assina também aí na sua plataforma de streaming favorita, novos episódios quinzenalmente. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Fui.
Então, esse Inner Circle, você pode colocar a opção de ficar invisível. E aí, só vê você quem você deixa ver.
Ah, então, tipo assim, quem você escolher ali vai...
Quem o meu dedo podre escolher, é isso.
Tem o Ashley Madison também, que é bacana dar uma falada sobre ele.
Ashley Madison, aquele pra amante, né?
Aham. Bem legal também.
Teve um vazamento de dados naquilo lá que pegou, deixou a galera sem dormir uma semana.
E você sabe que quem criou foi um brasileiro, né?
Não sabia.
Ah, tinha que ser.
O cara já foi até no Danilo Gentili e tal, já vi uma entrevista dele.
Não vou fazer isso aí. Hoje não, hoje tem convidado. Continuando. É que a gente tem uma tese que tem assim, tem um som que a gente usa que é pra gente indicar quando vai ter as vinhetas. Que é tipo um blu que a gente faz com a língua e tal. E a gente tem membros do podcast que ficam pedindo para eu fazer isso porque eles não sabem fazer. E isso já despertou algumas discussões um pouco mais acaloradas. Mas eu deixo para explicar isso numa outra ocasião. Vamos fazer
quem
a abertura.
Tomava danoninho sem colher.
Exatamente.
Entendeu?
No meu caso era da NET, que o pote era maior. Mas continuando.
Bom, já acabou o podcast, vamos embora, pessoal. Aqui o horário de Brasília já, o horário já não permite mais.
Aí vem a vinhetinha, né? Pum, pum, pum.
Esse é o momento que você faz o...
Não, faça o meu favor.
Ah, eu quero viver a experiência completa.
É, por favor.
Vocês me matam de vergonha, velho.
Alas.
Vamos lá, alas, né? Olha, a outra até reclinou a cadeira lá, olha.
Tá só esperando agora.
Já que isso não vai... É desabafo? Pelo amor de Deus. Vamos se respeitar aqui. Olha o jeito que você arruma. Pelo amor de Deus. Discutindo direito.
Deu
não,
certo.
Não.
Deu
não.
Certo. Foi o relacionamento mais longo que eu tive.
Você tem... Com respeito da palavra, tem que se ferrar mesmo. Pelo amor de Deus. O que é isso?
Nossa,
vai no estádio, cara, de futebol. Discutir...
Estádio de futebol? Quem vai estar de futebol no relacionamento?
Cara, deu certo.
Ah, mas, deu. Assim,
não, deu. Por 2 anos, deu.